Pronto, tá gravando. Então, pergunta, se não sabe, pergunta. Vou voltar lá do início, tá? No início do experimento. Primeiro a gente já sabe o que é carga, sabe o que é um condutor e sabe o que é um isolante, tá? Então, eu vou dar uma explicação do experimentozinho que está aí na sua tela, tá? Então, repare. O experimento que está aí é uma camisa, um suéter e dois balões. Os balões estão neutros. Como é que eu sei que está neutro, professor? Porque o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas. A gente diz que o corpo está neutro. Então, lembrando que esses corpos, os balões que são corpos, não têm apenas essas cargas. Ele tem a mais. Isso é só um experimento para você começar a entender. Então, tanto os dois balões como o suéter estão neutros. Por quê? Porque o número de cargas positivas e o número de cargas negativas são iguais. Tá, então, professor, o que é que a gente vai fazer com isso? A gente vai, vou mostrar a vocês a interação entre os balões e o suéter. E vamos ver o que vai acontecer. Tá? Então, vou pegar o balão verde, tá neutro, e vou, atritar com o suéter. Pronto. Quando eu atritei com o suéter, eu estou segurando o balão, porque se eu soltar, o balão vai ser atraído pelo suéter e essa atração é devido a o balão estar eletrizado negativamente, ou seja, ele ganhou cargas elétricas do suéter. Ou seja, se o balão ganhou cargas elétricas negativas do suéter, o suéter perdeu cargas do balão. Tá? Então, se eu soltar, o balão vai lá pro suéter. Tá? E por que não interage com o balão amarelo? Calma. A gente vai interagir já já. Certo? Então, esse é o princípio que mostra atração, ou seja, corpos eletrizados com cargas diferentes vão se atrair. Princípio da atração. Caso os corpos estejam eletrizados, com mesma carga, com o mesmo sinal de carga, eles vão se repelir. Eu vou mostrar já já, tá? Então, o balão verde eu vou deixar aqui de lado, que ele teimosamente quer ir para lá. Mas tudo bem, deixa ele aí. Vou pegar o balão amarelo e vou eletrizar também. Como? Ah, da mesma forma que eu fiz o verde. Vou pegar um pouquinho mais de carga. Pronto. Temos dois balões eletrizados com a mesma carga. Olha o que eu posso fazer com o balão. Por que ele não está passando, o balão amarelo não está passando pelo balão verde? Porque, se você notou, os dois estão eletrizados negativamente. Então, são cargas iguais. Se são cargas iguais, o balão não vão se aproximar. Eles têm a tendência de repulsão. Olha, para onde eu vou? Para onde eu vou? O balão. Ah, aqui encostou, lascou. Mas se eu soltar o balão verde, ele vai querer colar no suéter. Se eu soltar o balão amarelo, ele também vai querer ser atraído pelo suéter, porém longe do balão verde. Vou botar o balão verde aqui embaixo, ó. Vou botar o balão verde aqui embaixo e o amarelo vai lá para cima, porque ele está sendo repelido pelo verde e atraído pelo suéter, porque de novo os dois balões estão eletrizados negativamente. Essas cargas negativas vieram do suéter que está vieram do suéter. O suéter ficou eletrizado positivamente. Então, só para finalizar, quando corpos de cargas diferentes são colocados em contato, há o princípio da atração. Corpos com cargas iguais, há o princípio da repulsão. Ok?
Beleza.
Pronto. Então, alguém tem dúvida sobre isso? Não, né? Isso foi o início da aula todinha.
Não.
Pronto.
Tá de boa.
O restante tá
Tranquilo.
tranquilo.
Tranquilo, então vamos passar para a próxima, tá? Então, o princípio da eletrização é esse. Note que eu já coloquei o meu palavreado já foi diferente. Já disse que tem atrito, já disse que tem cargas. Eu não, eu mudei já, tá? E o palavreado vai mudar cada vez mais. Por quê? Porque é necessário, certo? Então, só para terminar a
Ô,
parte de
Márcio,
relacionar o muro. Oi. Oi, Anne.
os balões, eles sempre vão adquirir as cargas negativas, ele pode adquirir as positivas também.
Vai depender do material do outro corpo que ele vai entrar em contato.
Ah, tá
Isso vem
bom.
lá da tabela periódica. A tabela periódica tem os materiais que tem a tendência de perder elétrons, ou seja, carga negativa, e tem outros materiais que preferem, vamos dizer assim, ganhar elétrons. Vai depender do material que está sendo colocado no experimento, tá? Então, só para finalizar mesmo, vou pegar o balão azul, ou desculpa, verde, que está eletrizado negativamente, e vou aproximar do muro. O muro não vai, nesse caso, ele não vai perder elétrons, o balão. É só para você ver que cargas contrárias, isso é o que acontece na superfície, quando o balão se aproxima, porque ele está eletrizado negativamente, as cargas negativas do muro tendem a se afastar de onde o balão está passando. Tá?
Isso
Então,
por conta do material, né, professor?
isso, sempre contra o material. Isso depende do material.
Também porque cargas
Certo?
iguais tendem a ter a repulsão, né?
Cargas iguais se repetem. Olha aí, vou tirar o
E
muro e vamos
Márcio?
ver. Olha,
Márcio?
olha, que legal. Diga, Letícia.
Tem como eu saber qual está eletrizado negativamente e qual é o que está positivamente ou
Tem.
não?
Tem um experimentozinho que se faz em sala de aula. Aí a gente sabe. Eu vou mostrar, se não nessa aula, na próxima. Tem sim. Tá vendo? Cargas iguais, elas se repelem. O balão verde quer vir, mas o amarelo não deixa. Certo? E se eu colocar um muro, as cargas negativas do muro, ó, vão se repelir. Pronto. Então, vamos para a tela lá do. Não, essa tela não. É essa. Pronto. Tá aí a tela do conteúdo. Agora a gente vai entrar no processo de eletrização. Tá? Que eu já adiantei que já tem atrito. Tá? Então, os processos de eletrização vão envolver os dois corpos ou mais em contato. E esses contatos vão ser diferentes. Então, a gente vai estudar três processos de eletrização. Três. Eita, agora. A gente vai estudar. Vou apagar esse negócio aqui, tá? A gente vai estudar o processo de eletrização por atrito. Vai estudar o processo de eletrização por contato. E vai estudar o processo de eletrização por indução. E vai terminar, claro, que até esse momento a única coisa matemática que aparece para vocês seria isso aqui. Só essa equaçãozinha. Mas aí, para finalizar, a gente chega na famosa lei de Coulomb, que dá origem praticamente na
Lady quê?
equação de Coulomb. Olha aqui o nome do rapaz. Coulomb. Aqui em cima. Coulomb. Que são as unidades de medida das cargas, em homenagem a ele, tá? Então, vamos voltar. Então, vou caminhar mais rápido, tá? Então, processo de eletrização. Primeiro é o atrito. Segundo, que a gente vai estudar, o contato. E terceiro, a indução. Então, os processos de eletrização por atrito. Pelo nome, você já sabe. O que é que você vai fazer? Você vai atritar dois corpos. Atritar, friccionar dois corpos. É como se você. É exatamente isso. Quando você pega uma bexiga e esfrega na sua camisa, e depois coloca próximo do seu cabelo, você vai ver que o cabelo tem um certo movimento em direção à bexiga. Ou seja, o que é que você tá, que processo é esse? Quando você fricciona, quando você atrita, é um processo de atrito. Como é que acontece esse processo? Tá? Esse processo, ó, acontece com dois corpos de materiais diferentes. Por que materiais diferentes? Porque se você colocar dois materiais iguais, é claro que não vai acontecer nada. Lembre-se sempre lá da bexiga e do suéter, da camisa lá. São materiais diferentes. Quando eu peguei as duas bexigas e aproximei, não fez nada. Não faz nada. Porque os materiais são iguais. Ou seja, o processo por atrito acontece com materiais diferentes, dois corpos ou mais de materiais diferentes e isolados, são isolados. Como isolado, professor? Porque se você botar ele num ambiente que tenha energia eletrostática, vai influenciar no processo, tá? Então, atrito. Processo de eletrização por atrito precisa ter fricção, precisa ter contato. Você precisa friccionar um corpo no outro. E num ambiente isolado, tá? Então, após esse contato, os corpos vão se separar e vão ficar com cargas diferentes. Foi o que aconteceu com o balão e com o suéter. Eu peguei o balão, atritei no suéter. O balão ficou eletrizado negativamente e o suéter positivamente. É isso que acontece, tá? Então, atritado em si, haverá um desbalanceamento. É aquela história. O corpo está neutro. O suéter no início estava neutro e o balão estava neutro. Quando eu atritei o balão no suéter, houve um desbalanceamento dessas cargas. O suéter ficou com menos cargas negativas. E o balão ficou com mais carga negativa. Então, houve o desbalanceamento. É isso que acontece no processo de eletrização, tá? Então, o processo de eletrização está aqui. Isso é um exemplo famosíssimo quando se fala em processo de eletrização por atrito. Você pega um pedaço de vidro, uma lã, aí atrita a lã no vidro, o vidro fica eletrizado positivamente e a lã negativamente. Tá? Então esse processo aqui, a gente viu, é como se o vidro fosse o suéter e a lã fosse o balão. Quando eu esfrego a lã no vidro, o vidro fica eletrizado positivamente e a lã fica eletrizada negativamente, havendo o desbalanceamento entre os corpos, das cargas dos corpos. Certo? Então, quando eu digo, eu tanto posso dizer que a lã está eletrizada negativamente, ou seja, ela está com excesso de elétrons, eu posso dizer isso, ou excesso de. Vamos começar a falar no palavreado da eletrostática. Quando eu digo que a lã está eletrizada negativamente, eu posso dizer que a lã está com excesso de cargas negativas. Então, eu dizer que ela está eletrizada negativamente e está com excesso de carga negativa é a mesma coisa. Se eu pegar o vidro e disser o vidro está eletrizado positivamente, eu posso dizer que o vidro está com déficit de cargas negativas. Atenção! Cuidado, que você sabe como as questões podem vir. Eu posso chegar lá e perguntar para você: o vidro está eletrizado positivamente, pois ele está com déficit de cargas positivas. Não, ele está com déficit de carga negativa. Ele perdeu carga. Déficit é perda. Perdeu cargas negativas. Então, eletrizado positivamente porque perdeu elétrons. Ele está com déficit de carga negativa. Cuidado com o palavreado, que ele pode lhe enganar, tá? Então, o processo de eletrização por atrito é só isso. Característica, você tem que atritar os dois corpos. Antes, os dois corpos estão neutros. Depois, os dois corpos, depois do atrito, os corpos vão adquirir cargas diferentes. Lembrando que os corpos têm que ter materiais diferentes. Ok, então só uma observação. Na eletrização, os corpos isolados, não há criação de carga. Não existe criação de cargas na natureza. Não existe. As cargas não são criadas, tá? Não existe isso, tá? Há apenas uma transferência de cargas de um corpo para o outro. De novo, o vidro ficou eletrizado positivamente porque transferiu cargas negativas para a lã, que ficou eletrizada negativamente, tá? Então, não há criação de cargas e as cargas não desaparecem. Então, por quê? Por quê, professor? Por causa do princípio da conservação. Tem que ter. O princípio da conservação é, se os corpos, vamos, um exemplo, juntando os dois corpos, existe 1.000 cargas. Nem vai haver mais de 1.000 cargas e nem vai haver menos de 1.000 cargas. As cargas vão ser redistribuídas à medida que você vai fazendo a eletrização. Não existe criação de carga. Ok. Certo? Então, o primeiro processo de eletrização é esse. O segundo processo de eletrização que a gente vai estudar é o contato. Ah, existe uma diferença entre contato e indução. Você vai ver que é bem assim, é bem sutil, mas dá para diferenciar. Então, a eletrização por contato, o corpo é colocado em contato. O nome já diz em contato. Como é colocar em contato, professor? Eu peguei essa caneta azul e essa aqui que é transparente. No primeiro processo de eletrização que a gente estudou, por atrito eu fiz o quê? Se fossem de materiais diferentes, eu atritei. No segundo processo que a gente começou a estudar, eu vou colocar os corpos em contato. Encostar. Em contato, ó. Vou colocar em contato. Eu não vou fazer a fricção, não. Fazer a fricção é atrito. Mas colocar em contato é eu colocar em contato e deixar o processo acontecer e depois separar. Tá? Então, o processo de contato acontece por contato com outro corpo neutro. Tá? No sistema isolado, sempre isolado para não haver interferências, tá? Aí eu vou ler aqui para você ficar na sua mente. Ao separá-los, o corpo neutro adquire eletrização positiva ou negativa. Ou seja, eu tenho um corpo eletrizado. Lembre que na eletrização por atrito, os corpos estavam neutros. Neutro. Então, quando eu encostava, lembre lá, no, lá na simulação. O suéter estava neutro e o balão estava neutro. Quando eu fiz o processo de atritar os dois, quando eu separei, eles estavam com cargas diferentes. No contato, eu tenho um corpo eletrizado. Eu já tenho um corpo eletrizado. Por que processo, professor? Não sei. Mas sei que ele está eletrizado. E tem um corpo neutro. E o que é que eu vou fazer? Colocar em contato. O que vai acontecer, professor? O corpo que era neutro vai obter uma eletrização, quer seja negativa, quer seja positiva. Vai depender da eletrização do corpo que estava eletrizado no início do processo. Se o corpo, tá? Então, dependendo da eletrização do corpo antes do contato. Ou seja, o corpo neutro após o contato ficará com o mesmo sinal do corpo eletrizado antes do contato. Como é isso? Tá muito confuso. Tem eletrização para todo lado. Calma. Então vamos ver a figurinha aqui. A figurinha mostra, ó, antes do contato, o corpo A, está aqui o corpo A, está eletrizado positivamente. Ó. Ele perdeu carga negativa para outro corpo. Não sei qual foi, mas está eletrizado positivamente. E tem o corpo B, que é um corpo neutro. Então, antes do contato. Antes do contato. Depois que eu coloco eles em contato, durante o contato, a transferência de carga negativa do corpo B, que estava neutro antes, para o corpo A. Certo? Então, eu coloquei os dois corpos em contato. E agora separei eles, ó, depois do contato. Então, são três fases. Primeiro, antes do contato. Segundo, durante o contato. Terceiro, depois do contato, quando eu separo os corpos. Então, quando eu separei os corpos A e B, o corpo A ficou eletrizado positivamente. E o corpo B também. Professor, e agora, por que isso ocorreu? Porque a transferência das cargas elétricas do corpo B não foi suficiente para deixar o corpo A neutro ou eletrizado negativamente. Ou seja, o corpo A ficou eletrizado positivamente. Mas, professor, eu posso dizer que o corpo A, depois do contato, ficou eletrizado positivamente com menos intensidade? Pode ser. Por quê? Porque o corpo A, antes do contato, tinha uma quantidade de elétrons. Quando ele entrou em contato e houve a transferência das cargas elétricas do corpo B por corpo A, o corpo A ganhou elétrons. Significa dizer que ele ficou menos eletropositivo. Entendeu? Esse é o processo de contato que você parece simples e é, mas tem detalhes que você tem que prestar atenção. Então, corpo A, antes do contato, tinha uma quantidade de cargas elétricas. O corpo B estava neutro. Então, esse estava eletrizado positivamente e esse estava neutro, antes do contato. Quando eu coloquei os corpos em contato, o corpo A e o corpo B, houve transferência de elétrons, como está mostrado aqui, do corpo B para o corpo A. Ou seja, o corpo B perdeu cargas elétricas negativas e o corpo A ganhou cargas elétricas negativas. Quando eu separei, depois do contato, o corpo A ficou eletrizado positivamente. Por quê, professor? Porque mesmo o corpo A ganhando elétron, esse ganho de elétrons, esse ganho de cargas negativas, não foi suficiente para deixar o corpo eletrizado, o corpo A eletrizado positivamente ou mesmo neutro. Só que o corpo B perdeu elétrons. E se ele perdeu elétrons, houve um desbalanceamento das cargas e o corpo B ficou eletrizado positivamente. Então, é uma característica do processo de eletrização por contato. Um corpo eletrizado antes do contato, um corpo eletrizado e um corpo neutro. Durante o contato, há transferência de cargas entre os corpos. Depois do contato, os dois corpos vão ficar eletrizados com a mesma carga, com o mesmo sinal de carga. Tá? Alguma dúvida nesse processo? Não.
Não.
Excelente. Se os corpos, ó, a observação aqui embaixo, está em negrito e eu vou mencionar, tá? Se os corpos tiverem o mesmo tamanho, as mesmas dimensões, após o contato, tais corpos possuirão o mesmo número de cargas. Ou seja, vem a primeira equação da gente aí. Deixa eu ver se abre aqui, beleza. Vem a primeira equação, que só vai valer para eletrização por contato. Tá? Então, repare. A e B aqui, você viu, tá claro que tem tamanhos diferentes. Tá? Então, essa equação não valeria para eles. Para que essa equação tenha uma validade, é necessário que os corpos tenham as mesmas, tá aqui, ó, tá em negrito, ó, mesma dimensão. Se os corpos estiverem em mesma dimensão, no depois do contato, eles vão ter o mesmo número de cargas. Como assim, professor? Vamos dizer que o corpo A tenha. Deixa eu ver. Tem. Depois do contato, ele. Eita, vai botar um pé. Eu tô com circuito elétrico na cabeça já, mas tudo bem. Vamos dizer que seja. Esse corpo A tenha quatro coulombs e é igual ao corpo B. É o mesmo tamanho. Segundo essa equação aqui, qual a carga do corpo B? Se fosse igual, qual seria a carga do corpo B? Seria quatro coulombs. Quatro coulombs também. Tá? Isso depois do contato. Durante o contato e antes do contato, não. O corpo A poderia ter 6 coulombs e o corpo B poderia ter 2 coulombs. Durante o contato, houve esse equilíbrio. Por quê? Porque os corpos, no caso a gente considerou, os corpos são iguais, tamanhos iguais. Então, basta você dividir carga de um mais a carga do outro, dividido por 2, que aí você encontra. Professor, se eu tivesse mais um corpo aqui, como é que seria? Você faria A e B primeiro, depois faria B e C. Ou também poderia fazer A e C. Aí vai depender de como o cara coloca o problema lá, tá? Essa equação só vale em pares, tá? Você não pode fazer com 3, 4, não. Tá aqui, carga 1, carga 2, mais carga 3, dividido por 3. Não, tem que ser em pares. Só dá certo em pares. De novo, essa equação só serve nessas condições. Quando os corpos têm as mesmas dimensões, mesmo tamanho, antes do contato. Durante o contato vai haver a transferência de cargas, como está dito aqui. Depois do contato, elas vão adquirir a mesma carga elétrica. Mesmo sinal, mesma intensidade. Se forem iguais. Ok? Então. Vamos embora. Então, o planeta aqui, o planeta Terra é considerado um condutor universal, devido ao seu tamanho. Claro, que a Terra é muito maior do que qualquer objeto que a gente tem contato. Então, é por isso que existe o Terra. O Terra que tem nas tomadas é exatamente para as cargas em excesso. Vamos supor, na geladeira. A geladeira está plugada na parede. Tem um fio terra lá. Se a geladeira ficar eletrizada negativamente, o que é que vai ocorrer, professor? As cargas que estão em excesso na geladeira vão para a terra. Por quê? Por causa da massa da terra muito grande. Tá? Então, isso evita que os usuários levem choque. Evita. Não 100%. Porque existem instalações mal feitas e outras coisas mais, tá? Então, o condutor natural é a terra. O fio terra que está lá existe para isso, para minimizar a possibilidade de você levar choque. Ok? Então, estudamos primeiro o processo de eletrização por atrito. Segundo, o processo de eletrização por contato. Qual a diferença entre esses processos? Lembre, atrito, eu estou atritando, estou friccionando. Friccionando. Como é que os corpos antes do atrito se comportam, professor? São corpos de materiais diferentes. São corpos de materiais diferentes e neutro. Quando eu atrito eles. Eles vão adquirir cargas diferentes, vão ficar eletrizados com cargas diferentes. Como é o processo de eletrização por contato? Lembre, contato ele apenas encosta. No processo de eletrização por contato, antes do contato, eu tenho um corpo eletrizado e um corpo neutro. Quando eu coloco eles em contato, durante o contato vai haver transferências de cargas. Quando houver essa transferência de carga e eu separar os corpos vão ficar eletrizados com o mesmo sinal de carga. Ou seja, no contato, o princípio que vai dominar, que vai aparecer, que é característica da eletrização por contato, é o princípio da repulsão. Por quê? Porque os materiais estão no final, depois do contato, vão estar eletrizados com a mesma carga. E aí, a equação aparece a primeira equação da eletrização. Lembre, de novo, está em negrito aqui. Cuidado quando for fazer a avaliação. Lembre, só aparece no contato, tá? Então, para que essa equação seja válida, os corpos têm que ter o mesmo tamanho e mesma dimensão. E aí vale, tá? E vale todo o processo que eu lhe disse. Vamos para alguma dúvida nos dois processos anteriores?
Não.
Não,
Tranquilo.
professor.
Então, processo de eletrização por indução. Primeiro foi fricção. Segundo foi contato. Agora é indução. Indução, você não vai nem friccionar, nem colocar em contato. Você vai simplesmente aproximar. Você vai aproximar. Pega um corpo, pega o outro corpo e aproximo. Não há contato. Então, por indução, vou ler aqui para ficar bem entendido. Sem contato, ele já está lhe dizendo, ó, não tem contato. Tem uma distância entre os corpos. Um corpo neutro, onde as cargas desse corpo são separadas temporariamente. Se um corpo é eletrizado, negativamente ou positivamente, se aproximar dele. O que danado é isso, professor? Está aqui embaixo o exemplo, ó. Eu tenho o indutor, que é um corpo eletrizado. Ele está eletrizado o corpo. Nesse caso aqui, acho que é negativamente. É, não dá para ver direito não, mas eu acho que é negativamente. Isso, é negativamente. O indutor é o corpo eletrizado. O induzido é o corpo neutro. Então, da mesma forma do contato, a indução é parecida, mas não é igual. Cuidado, não é igual. No contato, há o contato entre os corpos. Na indução, não. Tem uma distância. Então, eu pego um corpo eletrizado e um corpo neutro. O que acontece, professor? Quando eu pego o indutor, está aqui o nome, o indutor é o corpo eletrizado. Nesse caso, está eletrizado negativamente. E aproximo do corpo neutro. A figurinha está aqui, ó. Segundo, ó, cargas serão induzidas. Ou seja, o corpo é eletrizado negativamente quando aproximado do corpo neutro, as cargas negativas vão para o outro lado. Vão para o outro lado. Por quê? Porque é por causa do princípio da repulsão. Cargas iguais se repelem, cargas diferentes se atraem. Então, há um redimensionamento dessas cargas no corpo aqui, ó. Essas cargas no corpo neutro, aqui antes da indução, não estão distribuídas desse jeito, não. Aqui, mais próximo do corpo eletrizado, o que seja, do indutor, as cargas positivas ficaram aqui. E as cargas negativas foram para longe. Houve uma redistribuição das cargas do corpo neutro, tá? Então, quando eu pego o indutor e aproximo do induzido, no caso, o indutor está carregado negativamente, quando eu aproximo do induzido, que no caso está neutro, nesse caso, as cargas negativas vão para distante do indutor, vão para um outro polo. E as cargas positivas vão para próximo do indutor. Princípio entre o indutor e as cargas negativas do induzido, princípio da repulsão. Princípio da atração entre o indutor e as cargas positivas do induzido. Tá? Então, depois da indução, estou induzindo, depois da indução, continua, fica redistribuído as cargas por um certo tempo. Por quê? Porque esse sinal, quem não conhece, esse sinal aqui, esse símbolo aqui é o terra. Ou seja, as cargas negativas em excesso, caso tenham, aqui ó, vão para a terra, que é o condutor natural. Ligação à terra, tá vendo? Isso evita o famoso choque. Não só isso, mas é uma das principais funções do terra, tá? Então, é isso. Alguma dúvida aí nos três processos?
Não.
Tranquilo?
Mas...
Adiante. Vai.
Professor, quando a pessoa esfrega o balão na calça jeans, aí passa perto dos pelos do braço e os pelos sobem. Isso é por indução ou é por indução?
Não. Sim. Ah, o dos pelos ou quando você passa na
Não.
calça?
Não, nos
Ah, dos
pelos.
pelos é indução. Você aproxima, você não toca.
Sem o
É, não
contato,
tem o
é
contato.
apresentação.
Se não tiver contato, é indução. Vai, Natália.
Márcio.
Opa, eu não entendi muito bem, não.
Repete a indução de novo, que o meu tinha saído. Eu voltei agora. Eu não entendi,
Repete
não.
de novo, porque eu não entendi
Tá.
muito bem, não.
Tá. Tá bom. Tá. Lá vai de novo. Realmente não é dos três processos, realmente é o que gera mais dúvida, tá? É a indução. Por quê? Porque aparece nome diferente. Indutor, induzido, que é simplesmente um corpo eletrizado, tá? Então, a indução não ocorre contato. Os corpos não se aproximam, não se tocam, não tem contato. Então, eu tenho no início da indução, eu tenho um corpo eletrizado, nesse caso aqui negativamente, e tenho um corpo neutro. O corpo eletrizado no processo de indução é chamado de indutor. E o corpo neutro chamado de induzido. Induzido. Então, vou começar o processo. Pego o indutor, tá aqui, e aproximo do induzido. O induzido está neutro. Tem uma quantidade de cargas negativa e uma quantidade de cargas positiva. Igual. Então, está neutro. Então, quando eu pego o induzido e aproximo do indutor, desculpa, quando eu pego o indutor e aproximo do induzido, como esse indutor está eletrizado negativamente, vai haver uma separação das cargas, uma redistribuição das cargas no induzido. Vai haver transferência? Não. É o único processo que não tem transferência de cargas. É o indução. É o processo de eletrização por indução, não tem transferência de cargas. Apenas uma redistribuição de cargas. Então, quando eu pego o induzido e aproximo do. Desculpa. Quando eu pego o indutor e aproximo do induzido, vai haver essa separação. Como, nesse exemplo, o indutor está carregado negativamente, as cargas negativas do induzido vão para longe do indutor. Processo de repulsão. Cargas iguais, negativo com negativo, aí se repelem. Então, as cargas negativas do corpo induzido vão para longe, vão para o polo oposto ao induzido, ao indutor. E as cargas positivas vão para próximo do indutor. Então, é só isso que o processo de indução faz. Ele separa as cargas. Se o indutor fosse positivo, se o indutor fosse eletricamente carregado, eletrizado positivamente, quem estava aqui eram as cargas negativas e aqui estavam as cargas positivas. Processo de repulsão e atração, mesma coisa. Depois que eu separo os dois, eles vão ficar da mesma forma. O indutor não vai ocorrer nada com o indutor. O indutor vai ficar carregado negativamente. Vai ficar eletrizado negativamente. O induzido vai ficar com as cargas separadas. Para sempre, Não. Vai levar um tempo. E para acelerar esse tempo, você pode ligar ele ao terra. Ou seja, as cargas negativas que tiverem excesso, porventura, aqui, vai passar para a terra e a redistribuição vai voltar ao início. Então, quando, depois de um certo tempo, o induzido volta a ser como era antes, no início aqui, ó. Volta a ser assim. Mas isso leva um tempo, tá? Pronto, então é isso.
Professor,
Adianta.
tem o tempo exato ou é aleatório?
É aleatório, que vai depender do corpo, do tamanho do corpo, da quantidade de cargas também, né?
Tá
Mesmo
bom.
que seja a diferença muito pequenininha, mas vai depender dos fatores que estão no processo.
Máximo.
Adianta,
O
né?
que aconteceria se não tivesse o terra?
O choque. Nesse caso aqui, eu não, a probabilidade é menor, porque durante o processo é, pode haver alguma perda, alguma transferência de cargas de alguma forma, mas nos outros processos é a geladeira fica eletrizada se não tiver um terra legal. Eita, devolvendo, meu Deus.
Eita, tela
Tá vendo?
azul
É,
aí, ó.
foi Paulo que falou, não foi? É, sabia. Não tem jeito,
É
velho.
foda.
Paulo falar da buga o negócio. Mas tudo bem. Mas aí, o problema é que poderia ficar com excesso de carga. Aí poderia ocasionar algum tipo de alguma interferência no processo. Ai, 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 Paulo.
Que é isso,
Professor.
Márcia?
É sempre no
Na
final da aula que.
indução. Na indução, eles também têm
Vai.
que ficar isolados para não sofrer interferência.
Tem que o quê?
Na indução, eles precisam também ficar isolados.
Sim. Assim, porque é para ter um processo perfeito. Sim, você estabiliza o fio terra, é para isso, Isabel. É para isso. A função do fio terra é para tentar estabilizar. Tentar transformar o corpo em neutro. Essa é a função dele. Tá? Então, vamos aqui para que é bem perto. Olha aqui, Paulo, para tu aqui, ó. Olha que beleza.
Já estudei já. Aí, coisa linda, olha aí.
Ah, isso é demais. Então, assim, só para terminar, a lei de Coulomb não tem muito assim, claro que historicamente tem um mundo de coisa para falar, tá? Mas como a gente tá indo se caminhando para o final da aula, eu vou mais focar na parte matemática, tá? Então repare, lei de Coulomb, o que é lei de Coulomb? Você vai fazer cálculos com os processos de eletrização lá em cima, tá? Então principalmente pela indução. Mas essa lei de Coulomb é extremamente importante na física, é a base de praticamente todo o eletromagnetismo que a gente tem. Muitas coisas vêm dessa lei, dessa equação aqui que você está vendo aqui embaixo, bastante simples. Você vai ver que não é muito difícil. Tá? Então, o que é a lei de Coulomb? Para essa lei funcionar, você tem que ter dois corpos. De novo, em pares. É sempre em pares. Sinais opostos, como a gente já estudou, a uma atração. Ok, atração. A força de atração, mesmo sinal, repulsão, força de repulsão. É dessa forma que você simboliza as forças de atração e repulsão, certo? Então temos duas cargas aqui, de novo, corpos de mesmo tamanho, separados por uma distância d. Ou seja, como ele está dizendo que aqui é atração, os dois corpos, um está positivo, outro está negativo. Não sei, esse aqui poderia estar positivo. E esse aqui, negativo. Pronto, é uma atração. O que é que essa lei vai fazer, professor? Está aqui um F gritando. Você vai encontrar a força. Esse Fzinho aqui, ó, entre os corpos. Eu vou validar. A questão vai lhe dar dados e você vai analisar qual a intensidade dessa força entre esses dois corpos. sempre vai ser assim, tá? Então, e na repulsão? Do mesmo jeito. Dois corpos, eu poderia estar com um corpo negativo aqui e o outro também é negativo. Ou seja, corpos não estão se atraindo, estão se repelindo, porque tem cargas iguais, são do mesmo tamanho e estão a uma certa distância. A configuração é sempre essa. Vai. Adianta
qual seria a unidade desse F aí?
Qual a unidade de medida? Tá aqui, ó, bem grande.
Ah, sim.
Não, isso aqui é o K.
Isso aqui é
a constante eletrostática, tá? Calma, a gente chega no final, a gente vê.
Beleza.
Mas é o Newton.
É Newton por Coulomb, não?
É.
Ei, mas vamos, sabe?
Oxê, já? Falta 6 minutos só. Mas tudo bem, é só isso, tá, gente? Então, assim, repare. É, tá aqui. Sempre vai ter dois corpos. Não, professor, pode ter 30 corpos aqui? Pode. Só que você vai aplicar essa equação de 2 em 2. Se aqui tivesse 3, você ia calcular a força com essa equação entre a carga 1 e a carga 2, entre a carga 1 e a carga 3, entre a carga 2 e a carga 3. Se tivesse 5 corpos, aí entre 1 e 2, entre 2 e 3, entre 3 e 4, entre 1 e 5 e assim por diante. Se a questão pedir para você calcular as forças entre eles. Uma outra coisa importante, se essa força tiver um sinal negativo, você apresentar aqui força menos um número. Se é negativo, a força é de quê? De atração ou de repulsão? Se for negativo, o resultado desse F aí, dessa força elétrica. Será, né?
Ele falou o quê, professor? Repita aí.
Se o resultado da força que você encontrar for negativo, a força, essa força, esse F, o número que você encontrou, a intensidade da força elétrica, é vem do princípio da atração. Se for positivo, vem do princípio da repulsão. Por quê? Porque as cargas, ó, tá aqui, ó, carga 1 e carga 2. Ó. Você vai colocar os sinais. A não ser que a questão não peça. Diga que está em módulo. Se está em módulo, não precisa de cargas, tá? Então, é basicamente o quê? Essa lei de Coulomb. É você encontrar a força entre as cargas, utilizando uma constante, esse K, uma constante eletrostática, que é esse número aqui. Está aqui, nunca muda, sempre é dado. O valor da carga que vai aparecer, da carga 1, o valor da carga 2 que vai aparecer e a distância entre as cargas. E daí por diante é matemática, é só fazer matemática. A aplicação dessa expressão é basicamente isso. Pronto.
Márcio.
Adiante.
Então, só pode, por exemplo, haver a troca de elétrons se tiver o contato direto.
Opa!
Certo?
Sim, contato direto.
Como aconteceu ali, o atrito. Então, nesse caso de indução, não tem como nenhuma carga negativa passar para o induzido?
Não, não tem.
Ok.
Não tem. Tem outros processos mais bizarros, mas a gente não deixa não. Deixa pra lá. Mas é isso. É só a transferência no atrito, no processo de eletrização por atrito e por contato. Por indução, não. Por indução, só há uma separação. Uma redistribuição das cargas do corpo induzido. Não no indutor. O indutor começa e termina o processo do mesmo jeito. O induzido aqui tem a transferência de carga. Certo? Dúvidas?
Não.
Não, professor.
Ô, meu irmão, não vai dar nem tempo de começar a campo elétrico lá embaixo.
Né? Agora não, né?
Pode, hein? Vai dar tempo de o quê?
De ver campo elétrico.
Não, mas...